São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 6 de abril de 2021.
Esta edição 13.550 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Hortifruti Repolhão, direto do produtor para sua casa, na Jeremias Antiga Superia Iceberg.
Massa atmosférica acabou provocando nebulosidade e instabilidade na região sudeste. Choveu e a previsão de mais chuva no período, o sol aparece em vários momentos. Temperatura em elevação moderada, termômetros marcando 21 graus.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. No Hortifruti Repolhão, suco de laranja natural, meio litro, apenas R$3.
Estado de São Paulo tem ao menos 532 mortos na fila da UTI.
A fome atinge 19 milhões de pessoas no país durante a pandemia em 2020.
O orçamento da União atrasa e adia o 13º do INSS.
Polícia Militar de São Paulo terá cartilha de combate ao suicídio.
Cidadão não contemplado com auxílio emergencial 2021 terá até dia 12 para contestar.
Profissionais da segurança estão sendo vacinados em Sertãozinho.
Pré-Libertadores hoje tem São Lourenço e Santos.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
São 11 horas mais 3 minutos. A agência do Bradesco de Monte Alto hoje está fechada. Estamos avisando desde cedo. Poderia também colocar lá um aviso na porta, né? Para os clientes, porque 3 funcionários estão positivados naquela agência. Sanitização hoje, portanto, em toda a agência, está fechado. Nem o setor onde tem os caixas eletrônicos estão funcionando. A agência está fechada. Provavelmente reabre amanhã, mas ainda não é uma certeza. Tem que esperar por causa da Covid. Essa é a regra que tem que ser seguida mesmo. Então, a agência do Bradesco de Monte Alto hoje está fechada.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, informou hoje que suspendeu a realização das provas dos concursos para o Censo 2021. A suspensão vale para 188.988 vagas de recenseador e 22.409 vagas para agente censitário municipal e supervisor. A decisão foi tomada por conta da aprovação pelo Congresso do orçamento para este ano, que reduziu a apenas 71 milhões o valor destinado para a realização da pesquisa. O texto ainda não foi sancionado pelo presidente Bolsonaro.
Nós falamos pela manhã, vamos repetir aqui. Muitas pessoas pedindo como é que está o estado de saúde do ex-prefeito João Paulo Rodrigues. O ex-prefeito João Paulo está internado com Covid. O seu estado de saúde é estável. Informações é da doutora Amara. Conversamos com a doutora Amara hoje pela manhã. O ex-prefeito João Paulo está internado na Unimed, está na enfermaria com oxigênio. Mas o estado de saúde dele é estável.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou ontem que o Ministério da Justiça esclareça o uso da Lei de Segurança Nacional contra críticos do governo do presidente Bolsonaro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro e as polícias militares do Distrito Federal e de Minas Gerais também deverão prestar esclarecimentos. A Lei de Segurança Nacional define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social. Entre eles, está caluniar ou difamar o presidente da República, os presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definito como crime ou fato ofensivo à reputação. Recentemente, a lei foi utilizada pelo presidente Bolsonaro contra críticos.
Boletim de ontem sobre os números do coronavírus no município de Monte Alto. A cidade registrou 27 novas notificações de Covid. Temos 31 curados também de Covid. Ontem, Monte Alto registrou mais um óbito. Uma pessoa positivada de 60 anos, que estava internada na UTI, faleceu na noite do dia 4. Estão internados na UTI 17 pacientes de Monte Alto, 2 pacientes de Jaboticabal, 1 paciente de Santo Antônio da Alegria e 1 paciente de Vista Alegre do Alto. Temos também um paciente na UTI aguardando o resultado do exame. Esse paciente também é de Monte Alto. Vimos aí que muitos pacientes, alguns pacientes já foram liberados do hospital e estão curados da Covid. É uma alegria para todos, principalmente para os familiares.
Nós temos atualização dos números da Covid no estado de São Paulo, que bateu novo recorde de mortes nesta terça-feira e registrou 1.389 óbitos em 24 horas. Com isso, chega a 78.554 o número de vidas perdidas para a doença no estado. O maior registro havia sido na última terça-feira, com 1.209 mortes. A terça-feira é um dia em que os números costumam ser mais altos, por conta da defasagem das notificações do final de semana. Os novos registros não significam necessariamente que as mortes aconteceram de um dia para o outro, mas que foram computadas no sistema nesse período.
Continua internada também a ex-primeira-dama e também a ex-presidente do Fundo Social do município, a Luciana Alexandre. Só que ela está na UTI, a situação dela é um pouco mais complicada, mas ela está se recuperando. A Luciana está na UTI e do hospital, mas também já está se recuperando, as últimas notícias. Tenho certeza que todos estão torcendo para que todos possam se recuperar e muito bem também.
O diretor do Instituto Butantan de Mascovas afirmou que o mês de abril, este mês, será dramático no Brasil. Ele também alertou que as mortes diárias por Covid-19 podem chegar a 5 mil. As afirmações foram feitas em entrevista. Ele disse o seguinte: estamos no momento em que a velocidade de transmissão ainda é muito alta. Abril será um mês dramático para o Brasil. Os próximos 15 dias serão dramáticos. Covas também comentou sobre possíveis atrasos na chegada do ingrediente farmacêutico ativo que vem da China. O Instituto Butantan, mesmo sendo o maior produtor de vacinas contra a Covid-19 no Brasil, não é suficiente para que o Brasil acelere a vacinação.
Um abraço especial para o nosso amigo Ico Tricossi. Hoje é aniversário do Ico. O Ico sempre acompanhando o nosso programa. Parabéns, Ico. Saúde para você. E hoje, pela pré-Libertadores, às 21 horas e 30 minutos, na Argentina, tem São Lorenzo e Santos.
São 11 horas 8 minutos 30 segundos.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$11,90. No cartão Savegnago, R$10,98. Café Vasconcelos, 500 gramas, R$7,45. Cebola Nacional, quilo, R$3,45. Achocolatado em pó Todd, 800 gramas, R$9,90. Coxa e sobrecoxa com osso congelada Big Frango, quilo, no Sabe Ganhe,
R$6,90. No Savegnago é muito mais barato.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas mais 11 minutos e 30 segundos. Quem pegou senha para ser vacinado com 68 anos está tomando a vacina hoje. Não tem mais senhas. Tem que esperar agora a próxima etapa. Se você não tomou, você vai tomar também, pode ter certeza. Vacina para idosos 68 anos. Continua também a vacinação da segunda dose para idosos 75, 76 ou mais. Só que essa vacinação acontece na Unidade de Base de Saúde Silvio Govone, das 10 às 15 horas. Você tem que pegar a senha. Pega a senha e leva também aquele cartão de vacinação que você tomou na primeira dose. Portanto, você vai na unidade Silvio Govone. Para você obter informações, você pode ligar no 3242-2010, é o telefone da unidade de base de saúde Silvio Govone.
Uma nova vacina contra a Covid-19, que está entrando em fase de testes clínicos no Brasil, no México, Tailândia e no Vietnã, pode mudar a forma como o mundo luta contra a pandemia. A vacina é a primeira em ensaios clínicos a usar um novo desenho molecular que se espera que crie anticorpos mais potentes do que a atual geração de imunizantes. E a nova vacina pode ser muito mais fácil de fazer. As vacinas de empresas como Pfizer e Johnson & Johnson precisam ser produzidas em fábricas especializadas com ingredientes difíceis de adquirir. Em contraste, a nova vacina pode ser produzida em massa a partir de ovos de galinha, os mesmos ovos que produzem bilhões de vacinas contra a gripe todos os anos em fábricas de todo mundo.
Todo mundo quer tomar a vacina, é claro. Estão perguntando se tem aqui uma previsão para os idosos 67 anos, 66, 65. Ainda não. Provavelmente será na próxima etapa, porque hoje é de 68 anos. Aí vem 67, 66 e 65. Vamos aguardar aí. Se chegar vacinas ainda essa semana, a secretária da Saúde deverá estar falando, a IECO, se vai continuar a vacinação ou não. Temos que esperar um pouco mais. Já os profissionais da segurança, como a Polícia Militar, Polícia Civil, escrivães, a Guarda Municipal, estão tomando vacina. Mas é lá no quartel da Companhia da Polícia Militar, em Sertãozinho. Então, hoje, por exemplo, vai 4 ou 5 guardas para lá, com uma viatura. Toma vacina. Amanhã mais 4 ou 5 guardas também. Já agendaram, está tudo certo, já sabe o horário que vão tomar essa vacina. Mas tem que ser lá, em Sertãozinho.
O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, reconheceu ontem que a aceleração da vacinação na China pode afetar o fornecimento de matéria-prima de imunizantes contra a Covid para o Brasil. Vinculado ao governo de São Paulo, o Instituto Butantan desenvolveu em parceria com o laboratório chinês Sinovac a vacina Coronavac, que corresponde a mais de 80% das imunizações contra coronavírus aplicadas no país. Além dela, a vacina da AstraZeneca Oxford, importada pela Fiocruz, também utiliza insumos de origem chinesa. Em entrevista, o porta-voz do Butantan disse que a demanda do governo chinês por mais vacinas é uma preocupação, mas que até o momento as entregas de insumos importados da China estão ocorrendo dentro do planejado.
Nós estamos recebendo a fotos aqui da situação de um bueiro lá na rua Dona Francisca, 1140. Bem, está super lotado, sujeira, lixo para todos os lados desse bueiro. E é claro, com chuva, a chuva é fraca ainda. Mas se chover forte, aqui o bueiro entupido, a água pode subir na calçada também. Por favor, setor responsável, realizar a limpeza na rua Dona Francisco, de frente ao número 1140, bueiro que está praticamente entupido. Está lotado de lixo, de sujeira.
A Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021. Os primeiros a receber são os trabalhadores nascidos em janeiro e que não fazem parte do Bolsa Família. Para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos começam em 16 de abril. A ajuda paga hoje será creditada em conta poupança social digital da Caixa, que poderá ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber o crédito hoje serão liberados no dia 4 de maio.
E tem criança chorando, né? Porque desapareceu hoje da rua Ramo Beloc uma calopsita cinza e amarela e branca. Ela é mansinha, está chocando. E o filhinho, o garotinho, está muito triste porque é a ave de estimação dele, calopsita. Ela fugiu hoje da rua Rômulo Beloc. Quem estiver do Paradeiro, entre em contato conosco. Vamos deixar uma criança feliz.
O número de brasileiros que vivem na pobreza quase triplicou em 6 meses, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. Levantamento da Fundação mostra que em 6 meses o número de brasileiros que vivem na pobreza quase triplicou. O número de pobres saltou de 9 milhões e meio em agosto de 2020 para mais de 27 milhões em fevereiro deste ano.
Está perguntando, né, que autônomo está sendo bastante prejudicado. Firmas estão trabalhando e tem 300, 400 funcionários. E muitas vezes o autônomo não pode trabalhar. Mas pedreiros, serventes, eletricistas estão trabalhando, viu? Pode trabalhar, sim. Vocês podem trabalhar. É que fica difícil muitas vezes, né, para trabalhar. E outros autônomos aí, muitas vezes, que não conseguem trabalhar. Não tem receita, mas as despesas tem todo dia. Chega o talão de água, o talão de energia elétrica, tem que pagar e tem que pagar mesmo. Difícil para todo nós.
É difícil, né, Moreira, aceitar e entender essa situação quando você é proibido de trabalhar, mas você tem a obrigação de pagar, né? Você não tem como arrecadar, mas você tem como, você é obrigado a pagar as suas contas, né? Ninguém teve, já viu redução de salário de algum político ou não?
Não, de maneira
ninguém nenhuma. Reduziu nada, aliás, né? Algum agora. Benefício de políticos, não. Alguns dos benefícios, ninguém cortou. Alguém cortou? Não temos conhecimento.
Nenhuma. Continua, né? Com mordomia, mesma coisa.
Pois é. Ninguém aliviou a carga tributária, ninguém aliviou os boletos, ninguém quer saber de nada. Mas você já passou pela sua cabeça alguma vez na vida de ser proibido de trabalhar?
Difícil, hein?
Difícil, né? Não dá para entender.
Ô Paulo, se proíbe meu direito de trabalhar, eu também estou proibido de cumprir meus deveres.
Pois é.
Se eu não trabalho...
Só que não é assim, não é? Não é. Funciona assim.
Se você não pagar os teus boletos, é o teu nome que vai para o Serasa. Você tem que pagar juros, pagar tudo. Porque se eu não estou tendo renda, a despesa também tem que parar. Então, nesse período que nós temos parado, nesse período, então... não se paga nada. Mas atrás da conta para você ver o que acontece. Todo mundo tem que pagar, sim. Infelizmente é isso que vem acontecendo. Proibir você... Ah, mas só setores essenciais. Então vou falar. Seu filho está em casa agora esperando você chegar com leite e pão. Não é essencial?
Botar alimento dentro de casa.
Não é essencial dar alimento para a família? Agora, como que eu vou dar um alimento para a família se eu não posso trabalhar?
Não, veja você.
O trabalhador, Paulo, ele não quer cesta básica.
Moreira.
Ele quer comprar a cesta básica.
Exatamente. Se o supermercado funciona até agora, é essencial, entende-se que o cidadão tem que ter um emprego para comprar o essencial.
Como que ele vai comprar o essencial?
E aí o emprego dele é o quê? É essencial.
Claro. Como que ele vai comprar essencial?
Se a alimentação é essencial, o cidadão tem que ter condições para comprar essa alimentação. Para ele conseguir comprar, ele tem que ter o trabalho, tem que ter um emprego.
Veja,
e não é essencial?
Nós não entendemos, porque... Claro que a gente entende, sim. Sabe que é muito jogada política. É jogada política. Por que que o Gilmar Mendes suspendeu só a presença de fiéis no Estado de São Paulo? No resto do Brasil, não. Só no Estado de São Paulo. Porque o Nunes Marques, ele autorizou a presença de fiéis nos cultos e missas.
Isso.
O Gilmar Mendes diz que no Estado de São Paulo, não.
O Nunes Marques é indicado do Bolsonaro.
Mas para todo o Brasil, ele podia falar, então todo o Brasil também não. Por que só no Estado de São Paulo? Que aqui a situação está difícil? Está difícil. Ou é porque é o Dória que comanda aqui? A gente não entende isso, de maneira nenhuma. Se na igreja... que é controlado, só vai entrar 25% da sua capacidade. E é controlada mesmo a igreja. Eu acredito que as igrejas evangélicas também. A igreja católica põe até aquelas fitas de distanciamento. Não pode. Fila de banco pode. Filas de lotéricas pode. Filas de supermercados pode. Festa nos finais de semana pode. Não pode, mas todo mundo faz, não é só em Monte Alto, nem em todas as cidades. A gente vê lá em São Paulo como é que está. É lamentável essa situação. É lamentável. Nós podemos sim combater o vírus. Temos que combater o vírus. Trabalhando. Vamos trabalhar cada um cuidando da sua própria saúde. Tudo respeitando as regras, mas trabalhando, Paulo.
Não podemos tornar a situação pior que o vírus, né, Moreira?
Pior que o vírus.
Nossa. Agora você imagina, o movimento na cidade, as pessoas continuam nas ruas, aglomeração dentro de uma loja. Como é que acontece? Me explica a aglomeração dentro de uma loja, Moreira.
Será que é o vírus Covid? E o vírus da fome, Paulo?
O vírus da fome.
E
você ouviu a manchete,
gente?
Na abertura aí, 19 milhões de pessoas no país são atingidas pela fome durante a pandemia 2020. 2020, hein? O ano passado, estamos em 2021. Agora, não é essencial o cidadão trabalhar. Quantas empresas fecharam as suas portas? Quantos estabelecimentos no ramo de alimentação fecharam as suas portas, dispensaram os seus funcionários? O cidadão vai fazer o quê, de repente?
Só para confirmar, o que eu falei está certo. O Gilmar Mendes só suspendeu no Estado de São Paulo.
São Paulo.
Só suspendeu, não foi no Estado de São Paulo?
Que tem informação, sim.
Sim, de acordo com a informação. Aqui no Estado de São Paulo não está liberada a presença de fiéis nas igrejas, não. Estado de São Paulo. Outros estados aí ele não falou nada. Pelo menos ele proibiu missas presenciais. Eu tenho aqui a notícia que ele proibiu no Estado de São Paulo. Agora, tudo bem. Mesmo se ele proibiu outros estados também, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Será que só na igreja tem o vírus? Isso, parece que é isso mesmo, né? Será?
Já falamos sobre essa situação, Moreira. Ah, muitos falam sobre essa situação, né?
Certo.
Muitos falam sobre essa situação de que será que é só no supermercado que não pega o vírus.
Ah, será que missas e cultos presenciais seguem proibidos em São Paulo. Está proibido em São Paulo. Os outros estados também, mesma coisa. Eles não têm direito de ter a missa.
Essa situação vai ser julgada, Moreira, amanhã, né? Porque ontem à tarde o Gilmar Mendes, ele manteve a proibição de missas e cultos no estado de São Paulo, conforme decreto do governador João Dória.
Isso.
E, portanto, ele enviou o caso para a corte.
Isso, né? No estado de São Paulo.
É. Agora, o caso foi enviado para o plenário e vai...
Amanhã.
E cabe à corte, para dar a palavra final sobre a liberação ou a proibição dos cultos e missas no estado de São Paulo. O ministro Luiz Fux, que é o presidente do Supremo, marcou, portanto, para amanhã, a partir das 14 horas. Vamos aguardar aí, né?
A gente fala, você precisa de uma cesta básica, você vem buscar, faz um pré-cadastro, ele tira a cesta básica. Tudo bem. Ele chega com a cesta básica lá com alimento para os filhos, tudo bem. Mas a luz dele está cortada, a água está cortada.
Quantos pedidos nós recebemos aqui, Moreira?
Toda hora. Ele não quer só a cesta básica. Ele quer tudo para os filhos, para a família. Ele não consegue trabalhar. Isso é o nosso ponto de vista. Nós temos que respeitar as regras, vamos respeitar as regras. Mas é difícil você entender isso. Um pode trabalhar, outro não pode trabalhar. Hoje, ontem, uma senhora foi numa loja, eu falei de manhã, ela queria um sapato. Vê a situação. A vendedora da loja pegou duas, três caixas de sapato, deu para ela, ela entrou no carro para começar a experimentar os sapatos. Vê que situação que fica. Ela não poderia adentrar na loja, ver lá os modelos que ela queria, experimentar o sapato e vai embora. Tudo isso. Agora ela teve que entrar no carro, colocar lá o desconforto, constrangimento que as pessoas passam.
Moreira, você observa que a maioria das pessoas está respeitando as regras, está usando máscaras, está fazendo a higienização, usa o álcool gel, está tomando todas as medidas necessárias e recomendadas pela Vigilância Sanitária, pelo Ministério da Saúde. Agora, em outros tempos, quando não existia pandemia, vida normal, você nunca teve aglomeração, multidões em lojas. Seguia a vida normal, às vezes à tarde, no período da tarde, você passava pela cidade estava morta, com poucas pessoas. As pessoas transitando pelas ruas, nos supermercados e nos bancos, mas nas lojas poucas pessoas. O que não seria diferente agora, principalmente agora, que as pessoas estão sem dinheiro, mais ainda.
Coitado dos comerciantes.
Pois é.
Se você não tem dinheiro, você não vai comprar, você vai comprar o essencial.
Drive-thru.
Você deixa de comprar um vestido ou uma camisa nova, mais pra frente. Você não vai comprar aqui agora, você vai na base do essencial da alimentação.
As necessidades, né, Moreira? As necessidades, né?
É difícil você entender o que está acontecendo. Nós sabemos, sim. Nós sabemos que é muito jogo político também. Interesse de um, interesse do outro.
O ingrediente político é o complicador, né, Moreira? São 11h27.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Quarenta anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Óleo Concórdia 900ml no Sabe Ganhe, R$6,79. Arroz Pop 5 kg, R$17,90. No cartão Savegnago, R$16,90. Capa do colchão mole, Friboi peça inteira quilo, 20,90. Batata de primeira quilo, 2,98. No cartão Sabenhago, 2,69. Leite TAC 1 litro, 3,18. No cartão Sabenhago, 2,98.
No Sabenhago é muito mais barato.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
Vamos aos destaques no plantão policial. Ocorrência de furto no estabelecimento comercial na rua Jeremias de Paulo Eduardo, 657, no centro de Monte Alto. Foi no dia 3, pela madrugada. Boletim de ocorrência foi registrado ontem. De acordo com as informações, indivíduos adentraram ao estabelecimento, quebraram a fechadura e o cadeado do local. Levaram cesta de café, cesta de chocolate, levaram também coração com bombom, cesta de Páscoa e levaram uma quantia em dinheiro. A outra ocorrência foi o furto de um trator. Aconteceu na Fazenda Santa Inês. Foi no dia 4 à noite, o boletim de ocorrência foi registrado ontem. De acordo com as informações, indivíduos adentraram a propriedade rural e levaram um trator Valtra A750-2019 4x4 e um atomizador de 2 mil litros. A outra ocorrência, furto de fios e cabos na rua Arthur Esteves de Lima, 265, no Jardim Bela Vista, foi no dia 3, boletim de ocorrência registrado ontem. Levaram cerca de 40 metros de fios e o medidor de energia elétrica. Também os ladrões trabalharam lá no sítio Rio Claro. Levaram um transformador de energia elétrica, foi no dia 4, o boletim foi registrado ontem. Eles entraram na propriedade, no sítio Rio Claro, no bairro Bom Sucesso, rompendo a cerca, furtaram o transformador de energia daquele local.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento, Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas mais 32 minutos. Nós estamos recebendo o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o Fábio Nascimbem, para conversar com os nossos ouvintes. Você também pode mandar a sua reivindicação através do nosso WhatsApp, 3242-5426. Fábio, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os nossos ouvintes de Monte Alto, do nosso distrito de Aparecida e do povoado de Ibitirama.
Como estão os trabalhos lá, principalmente projetos da sua secretaria, Fábio?
Felizmente, nós estamos indo muito bem. Eu tenho a satisfação de, depois de mais ou menos 90 dias de gestão, que sempre o começo é um pouco tumultuado para você conseguir organizar, se aclimatar com a questão da prefeitura, e a gente vem aqui depois de 90 dias para trazer um pouco desse balanço, e nós temos a satisfação de termos tocado bastante projetos, grande parte daquilo que estava previsto no plano de governo da prefeita Maria Helena, nós já estamos em execução ou iniciando a execução. Esses projetos já estão sendo adiantados.
Certo. Eu quero tirar uma dúvida com você, para explicar novamente por que não pode. Hoje, no nosso município, está proibido passar mato.
Sim, essa é uma norma que já está julgada por diferentes instâncias judiciais, e existe uma nota da Anvisa que proíbe qualquer tipo de agrotóxico em meio urbano. Isso quer dizer o quê? Que no meio rural o agricultor usa o defensivo agrícola ou agrotóxico, mas nós não podemos usar em meio urbano. Só para explicar também uma questão administrativa, na prefeitura, se você fizer uma compra, uma requisição, uma ficha de compra de um agrotóxico e o Tribunal de Contas tomar ciência, isso acarreta multas, improbidades, uma série de questões para os gestores. Então é terminantemente proibido o uso desses produtos.
Ele não pode passar, porque primeiro pegava aqueles canteiros, né? Que daí onde tem lajota, aquele mato, passava. Hoje não faz mais isso.
A pessoa, o autônomo, se ele fizer, ele pode ser interpelado judicialmente. A prefeitura não tem nem condições de comprar. Se comprar, é um risco muito grande da prefeitura ser penalizada. E nós temos que ter um respeito com o dinheiro público e também com o meio ambiente, uma vez que esses defensivos agrícolas, eles contaminam o lençol freático, contaminam o solo. Então nós temos que pensar em alternativas mais sustentáveis e que sejam permitidas por lei. É isso que a gente tem feito.
Inclusive, tem uma lei que esses vasilhames de agrotóxicos, os nossos amigos da zona rural têm uma boa disciplina, né? Eles devolvem essa embalagem. Nós temos um local para isso, não tem, Fábio?
Lá na famosa fábrica de tubos, lá no nosso transbordo de lixo, nós temos um local, um galpão, que é de logística reversa. Ou seja, os nossos agricultores devem devolver os frascos já usados de agrotóxicos.
E tem devolvido, né?
Tem devolvido. Nossos agricultores são muito disciplinados. Nós não temos do que reclamar.
Dá uma orientação aqui, ó. Fábio, minha árvore, ela secou, caiu todas as folhas. Eu preciso de autorização para poder arrancá-la.
O que a gente orienta é que todos os procedimentos de poda, e principalmente de arranque de árvores, eles passem pelo CAC, serviço que é a Central de Atendimento ao Cidadão, fica no térreo da prefeitura. A pessoa vai solicitar o serviço, principalmente poda, você pode procurar diretamente um autônomo, se você quiser, e fazer a poda, desde que não seja poda drástica. Agora, toda vez que o procedimento for a supressão, a retirada de uma árvore, precisa de autorização da Secretaria do Meio Ambiente.
Ela vai lá, paga alguma coisa?
Vai pagar uma taxa de vistoria, né, que junta lá no processo do CAC, o atendente ou a atendente vão fazer a abertura do processo, vão subir essa pasta para a secretaria e nós vamos autorizar ou não a supressão. No caso dessa ouvinte, se a árvore está seca, nós vamos autorizar sem maiores problemas, mas o que a gente só pede é que seja aberto o processo no CAC.
Tá certo, deixa eu ver uma outra aqui também. Fábio, a pessoa foi lá desde de dezembro, ela pagou lá, como você disse, que tem que pagar uma taxa para tirar uma árvore e plantar uma outra, mas até agora não foi feito serviço. Está com atraso mesmo?
Se foi feito desde dezembro, provavelmente eu não tomei ciência desse processo aberto. Por favor, procure o CAC, não precisa fazer novo pagamento, só para que esse processo chegue até as minhas mãos. Se foi feito depois de agora, mais ou menos no mês de março, nós tínhamos férias de funcionários. Então, o serviço ficou represado, mas a partir de ontem, que os nossos funcionários voltaram do gozo das férias, a gente está regularizando o serviço. Então, se foi feito em dezembro, por favor, só reabrir o processo, porque a gente assumiu só em janeiro, né? Não tínhamos ciência dos processos em dezembro.
É proibido também atear fogo, né? Estamos percebendo que estão ateando fogo em galhos de árvores na rua Gustavo de Godói. E a fumaça prejudica os moradores.
É proibido, nós temos lei municipal. Eu oriento nesse caso a ligar para a nossa brigada, para a brigada poder se deslocar ao local e apagar o incêndio, porque nós temos uma lei municipal que diz exatamente da proibição das queimadas, tanto no meio urbano quanto no meio rural. Então, eu oriento ligar no 199, né, que é o telefone da brigada, para solicitar o serviço.
Aliás, nem terreno pode atear fogo também, né, Fábio?
Não, não pode.
Não pode de maneira nenhuma. Deixa eu ver aqui, né, como outros que estão chegando. Serviços essenciais aqui, nós vamos falar outra coisa. Estão falando aqui, ó. o retrato da árvore que ela mandou, tá vendo? A árvore tá seca, ó. Certo? Então ela só faz isso aí, já tudo bem. Acontece o seguinte, como é que está o comitê do Rio Turvo?
É, essa é uma surpresa, uma novidade muito legal do ponto de vista da representatividade. É, para quem não está familiarizado, as bacias hidrográficas no estado de São Paulo, isso é, as áreas pelas quais os rios principais e seus afluentes passam, elas formam umas unidades administrativas onde se discutem as questões hídricas daquela região. O Monte Alto participa da bacia do Turvo Grande. Nós temos a nascente do Turvo, é muito importante, muito representativa a nossa cidade dentro desse comitê de bacias. Que o Turvo, depois ele vai ter a sua foz, isso é, ele vai terminar desaguando no Rio Grande, lá na divisa com Minas Gerais. Então, nessa região administrativa que se discute a questão de engenharia, infraestrutura, drenagem, tudo que está dizendo respeito à questão hídrica, hoje nós temos uma representatividade muito grande neste comitê. Nós somos titular na Câmara Técnica de Educação Ambiental.
Hoje o Monte Alto tem um membro lá, então.
Que somos nós, né? Nós temos um membro dentro do comitê de bacias. Isso é muito importante do ponto de vista político sobre representatividade e também para que a gente possa submeter projetos, obter recursos e do ponto de vista político é muito interessante para Monte Alto julgar projetos de outras cidades também.
Reforce para Monte Alto a sua presença lá, Fábio.
Oi? Não entendi.
Reforça. Para Monte
Alto? Sim, com certeza, do ponto de vista de representatividade política, é muito importante. Inclusive, no programa Município Verde Azul, isso contabiliza pontos a essa representatividade. Então, nós estamos muito felizes de dizer para a nossa população que somos titulares em educação ambiental e estamos na suplência na plenária,
certo,
do comitê.
Você tem outros projetos também, parece projeto aí em parceria com as escolas. Fala mais de alguns projetos da sua secretaria.
Nas escolas municipais, João, nós estamos juntamente com a Secretaria de Educação, na pessoa da RECA, que nós estamos desenvolvendo um amplo programa de educação ambiental. O que a gente percebia em nosso município também, mas é uma regra, são poucas as exceções, infelizmente, mas as pessoas lembram do meio ambiente em datas comemorativas. É dia da árvore, dia da água, e assim por diante. E a educação ambiental acontecia em meio de palestras nesses dias. E nós enxergamos a educação ambiental de um jeito diferente. Nós queremos que a educação ambiental seja contínua, aconteça sempre no cotidiano da escola. Então, a RECA e eu estamos tocando esse projeto de educação ambiental tanto dentro das escolas quanto em projetos para a população em geral. No que diz respeito às escolas, nós já estamos fazendo curso de formação junto aos professores para ambientalização curricular. Nós já tivemos dois encontros no HTPC e estivemos discutindo a temática ambiental junto com os professores. No segundo semestre, o nosso projeto vai iniciar. As crianças vão ter projetos de educação ambiental nas escolas, mas a gente entende que no primeiro momento nós precisamos formar os professores para esse projeto. E é isso que a gente tem feito nesse primeiro momento. Para depois tocar, nós vamos ter hortas nas escolas, as composteiras, outros projetos e a gente discutindo nesse momento as questões curriculares com os professores, os conceitos da educação ambiental.
Você sabe que tem que fazer bem com as crianças, esse trabalho de conscientização? As próprias crianças depois chegam em casa e orientam os pais, Fábio?
Esse é o caminho. Inclusive, mesmo na questão da pandemia, são as crianças que muitas vezes alertam os pais para o uso de máscara, para a necessidade do isolamento social. O caminho do futuro são as crianças, não há dúvida.
É verdade, tem que fazer isso mesmo. Agora, nós falamos que está tendo muito atraso, é outra área, muito atraso no recolhimento, de galhos. Por quê, hein?
Eu não sei dizer nesse momento, porque isso diz respeito à Secretaria de Serviços, mas o que eu tenho observado é que a Secretaria de Serviços está extremamente sobrecarregada de trabalho, né? E são poucos funcionários. O Juliano tem feito um excelente trabalho e ele sempre esbarra na falta de funcionários. Só para a gente sempre lembrar a população que nós temos uma lei federal nesse momento de combate à pandemia da Covid que nos impede de novas contratações. Então, o Juliano, como todos os secretários da prefeitura, eles estão tendo que trabalhar com um efetivo muito reduzido para uma cidade de 50 mil habitantes. Então, se ainda não chegou... Vai chegar, está no cronograma dele. Então, assim, só justificando que é uma cidade muito grande para o pouco número de funcionários e que a gente não pode contratar nesse ano por conta da Lei 173.
Nós sabemos que é início de administração, que está começando a engrenar agora, você sabe que uma secretaria precisa da outra, uma tem que ajudar. Como que fica a situação daquelas árvores, muitas vezes, que estão prejudicando jazigos no nosso cemitério, Fábio?
São análises que precisam ser feitas da seguinte maneira. Tem árvores ali, João, que se nós formos fazer a supressão, retirar aquela árvore, ela já está, de certa maneira, tão enraizada no meio daqueles túmulos, que se a gente fosse tirar a árvore, ela iria quebrar 4 ou 5 túmulos, e isso seria uma violação para essas famílias. Então a árvore, ela mais ou menos já está estabilizada naquela situação. Então os riscos de tirar a árvore são maiores do que deixar, se ela já está mais ou menos estabilizada. Então a gente manda sempre o técnico para fazer esse peso. Então o técnico vai ao local e ele diz: olha, essa árvore não compensa tirar porque a raiz dela está pegando 4 ou 5 túmulos e ela não vai crescer mais do que isso. Então eu oriento deixar. Então esse é o peso que a gente tem que fazer.
Orienta aqui, olha, Moreira, tem uma árvore em frente à minha casa que está quebrando toda a minha calçada. O que eu devo fazer?
Novamente, esse pedido de supressão da árvore, ele deve passar pelo CAC. E nessa situação de quebra de calçadas, a gente orienta duas coisas. Se for possível alargar o canteiro e a árvore ficar menos sufocada por cimento, é uma situação. Agora, se já está quebrando asfalto, já está quebrando casa, está invadindo a casa, quebrando o muro, então tudo bem, vamos pensar na alternativa da supressão. Porém, a lei municipal diz o seguinte: uma vez que uma árvore é tirada, ela precisa ser reposta. Então, tudo bem, a gente pode abrir um processo para a retirada da árvore, mas conscientizando a população de que deve plantar outra mais adequada no local.
Certo. Deixa eu só orientar aqui, Fábio, estou recebendo o cronograma do recolhimento de galhos. Hoje, terça-feira, dia 6, estão recolhendo galhos no centro, todos os dias, né? No centro, na Vila Gadini, no Jardim Tangará, e continua também no Jardim Paulista 2, que ontem teve no centro, Jardim Paulista 1, Paulista 2, Jardim Canaã. Hoje estão recolhendo na Vila Gadini, Jardim Tangará, Jardim Paulista 2 e no centro. Amanhã, quarta-feira, é no centro, no Parque Cosmo. Parque Cosmo está pedindo lá há muito tempo, no São Guilherme e também no Jardim São Cristóvão. Como você disse, hein? Como aumentar os bairros da nossa cidade, né, Fábio? Cresceu muito, novos bairros que também tem que dar a manutenção. Você tem que ir lá e retirar galhos também.
Isso, e veja como que é cruel a situação. Uma cidade cresceu, a população cresce ano a ano, novos loteamentos, e praticamente o efetivo da prefeitura é o mesmo. Então, essa lei, ela dificulta bastante a administração pública nesse momento. Por isso que muitas vezes o atraso do serviço, a população acaba perdendo a paciência, com razão, mas a gente precisa explicar que esse ano, em particular, ele é um ano muito difícil que a gente precisa atravessar juntos, tanto de saúde como também do serviço prestado, porque a gente não tem condições de fazer novas contratações.
Mesmo nessa pandemia, algumas pessoas vão buscar mudas lá no nosso viveiro?
Sim, eu estive ontem no viveiro e eu vi bastante mudas sendo doadas. As pessoas mandam mensagens, ligam até a secretaria para saberem se o viveiro está aberto. O viveiro está aberto, sim. A doação das mudas é uma doação, então não tem custo nenhum. Pode buscar, vamos reflorestar a cidade e lá os nossos técnicos também vão orientar qual que é a melhor muda para ser plantada em calçada, vão dar todas as orientações necessárias. Então quem quiser pode procurar o nosso viveiro.
Com certeza nessa administração vão surgir novos bairros também. Coloca lá que os novos bairros vai ter a rua, a largura da rua, das calçadas, mas também um projeto de arborização no bairro, viu, ô Fábio?
Na verdade, Moreira, a Lei Municipal 2244 de 2003, ela obriga que todo lote tenha uma árvore.
O loteamento, então, todo lote, né?
Todo lote tenha uma árvore plantada. No centro histórico, digamos assim, que é a cidade onde ela foi constituída, que é anterior a essa lei, por óbvio, porque a lei de 2003, a gente vê uma escassez de árvores. Os novos loteamentos, a gente percebe que já tem saído com esses projetos de arborização. Os loteamentos dessa gestão que a gente tiver que analisar, inclusive os loteamentos passam pelo CONDEMA, que é o Conselho de Defesa do Meio Ambiente. E a gente analisa justamente isso, a arborização do bairro. Se o bairro contempla as questões relativas a essa lei. E a gente só emite um parecer aprovando o projeto de arborização do loteamento em caso de ele abarcar todas essas necessidades.
Cada loteamento cede também uma área verde para o município, que a gente fala. Vai ter também plantas de árvores nessas áreas verdes que vai pertencer à administração, ao município?
Sim, com certeza. É a necessidade de ter uma área institucional, que você conserve uma área verde para lazer, para manutenção da qualidade climática, uma área em que a população possa usufruir desse contato mais direto com a natureza. Então, isso é uma outra questão que a gente analisa também no CONDEMA, a presença dessas áreas verdes no loteamento.
Você falou CONDEMA, que é um conselho. Sim, se reúne, esse conselho se reúne?
Sim, toda vez, uma vez por mês, a gente faz reuniões ordinárias e quando tem alguma deliberação importante, a gente convoca reuniões extraordinárias. Então, em janeiro, a gente estruturou o CONDEMA, em fevereiro e março, nós já realizamos reuniões ordinárias.
E os membros são todos voluntários?
São voluntários.
Não tem salário, não tem nada, né?
Não.
Colabora com o município?
É um membro voluntário que tem um poder de deliberar sobre as questões socioambientais do município.
Mas é um trabalho voluntário, né?
Isso.
Bacana esse trabalho também, né?
É.
Precisamos, bis, que nem associações de bairros. Quem sabe dos problemas dos bairros são os moradores. Por isso que é bom ter associação, a própria associação reivindicar plantio de árvores em algumas ruas. Nós temos ruas aqui que só temos calçadas. É difícil ver uma árvore plantada, hein, Fábio?
É. Então, assim, o que a gente pode dizer? Inclusive, você tocou num ponto muito importante, que são as associações de bairro. Que a gente não avançou ainda por razões óbvias da pandemia. A gente não pode fazer aglomeração. Não estamos no momento para isso. Mas a gente tem esperança que a vacinação vai decolar, que as coisas vão melhorar ao longo desse ano. E aí uma das ideias que nós temos é fazer os coletivos educadores. O que é um coletivo educador? Trazer as pessoas da Associação de Bairros para fazer um coletivo para a gente discutir os problemas ambientais do bairro. E as pessoas se engajarem dentro desse projeto para fazer arborização, para tratar do lixo, da reciclagem, de todos os problemas inerentes ao bairro do ponto de vista ambiental e discutirmos e nos formarmos como educadores ambientais dentro desse coletivo. É uma política que a gente vai executar assim que pudermos.
Nós temos quantos rios no município de Monte Alto? Nós temos o Rio Turvo, já foi recuperado o Rio Turvo pela Sabesp, né?
Isso.
Rio Turvo. Temos o Rio da Onça.
O Rio da Onça, o Gambá, temos o Córrego Rico.
O Rio Gambá e o Córrego Rico, né?
Isso.
Inclusive o Córrego Rico que mantém né, a água para o município de Jaboticabal.
É, então nós estamos em duas bacias hidrográficas, essencialmente, porque os outros são afluentes destes. É, nós temos o Rico, a bacia do Mogi ali, que pega, contempla o Rico, e a bacia do Turvo Grande, que pega o Turvo, e os demais são afluentes destes.
Tem uma campanha aí sobre o meio ambiente, é a campanha do Lions Club. Inclusive o telefone do, né, nós temos aqui o telefone do Lions Club, é o Lions Club que você deve levar aquelas tampinhas, 3242-1127, 3242-1127, Lions Club fica na rua Duque de Caxias, 196 da Vila Municipal, e recebe de terça e quintas, você pode ligar lá. Essa campanha do meio ambiente é ótima, né? Eles recebem aquele óleo usado, Fábio.
É fantástico. Todas as ações voluntárias que têm uma consciência ambiental, elas são muito bem-vindas. Então eu parabenizo o Lions pela campanha e nós temos que estimular essas boas ações.
Inclusive o Lions agora fez uma parceria também com a Associação de Moradores do Distrito de Aparecida. Lá também estão fazendo aquela coleta de tampinha, óleo usado. Tudo isso é bom, que inclusive serve para eles, que eles acabam vendendo, revertem cadeiras de rodas. Isso é bacana, isso é o meio ambiente, hein?
Fantástico, parabéns aí à equipe gestora do Lions por esse trabalho. As minhas portas também estão abertas, caso queiram alguma parceria junto com a secretaria. E é isso, nós precisamos também das ações voluntárias, elas são muito bem-vindas.
Certo, eu preciso ouvir aqui uma reportagem que mandaram, preciso ouvir para depois falar. O que nós poderíamos fazer, Fábio? É começo da administração, Monte Alto é município de interesse turístico. Nessa pandemia a gente pede para ninguém visitar as cachoeiras, mas nós temos ótimas cachoeiras em Monte Alto. O que o município pretende ou poderia fazer para melhorar acessos a esses locais?
João, você toca num ponto essencial e nós estamos trabalhando nisso. Nós já temos a construção de um projeto. Nós tivemos uma discussão no dia 10 de março sobre o reconhecimento de reservas particulares do patrimônio natural. Quem está tocando esse projeto é a Secretaria do Meio Ambiente e a Diretoria de Turismo na pessoa do Renan. Nós estamos trabalhando muito nessa questão, Renan Petraço. Então, o que é uma reserva particular? É um proprietário que voluntariamente ele transforme a parte ou a totalidade, se ele desejar, da sua propriedade numa reserva. E o que ele ganha? Vários incentivos, dedução de impostos, crédito rural facilitado, uma série de benefícios. E o que ele oferece em contrapartida? A conservação daquela área, daquela cachoeira, daquela reserva, a possibilidade do ecoturismo, de receber visitantes e educação ambiental. Nós podemos levar as escolas para terem aulas, trilhas nessas cachoeiras, na cachoeira ou na área de vegetação nativa, que seja serra. E assim por diante, tudo que tenha essa componente ambiental. Então, no dia 10 de março, nós discutimos o que é uma reserva, quais são as atividades, foi realizado lá no plenário da Câmara e foi transmitido online pelo YouTube para interessados. Inclusive, ainda está lá, quem quiser ainda assistir, é só entrar no YouTube da Prefeitura e vai acompanhar toda a discussão que foi feita. Depois desse evento, nós trouxemos novamente a discussão para os proprietários. Alguns deles manifestaram interesse, estão fazendo a entrega dos documentos para fazer o pré-reconhecimento, e nós estamos também submetendo nos próximos dias um projeto de lei até a Câmara para fazer o marco inicial do reconhecimento das reservas, uma lei municipal para as RPPNs. Nós vamos submeter nos próximos dias. Depois é a questão da burocracia. Nós estamos nos preparando, porque quando a pandemia acabar, Monte Alto vai estar de braços abertos para o turismo. Esses proprietários que reconhecerem, além desses benefícios, benefícios, poderão receber pagamento por serviços ambientais, poderão abrir as portas para o turismo, a gente vai poder vender um cardápio para os turistas. Olha, o que, que tem em Monte Alto? Olha, tem o museu, tem a Rota das Capelas, tem isso, tem aquilo. E também temos o ecoturismo, temos as reservas particulares. E aí o turista vai encontrar uma infraestrutura para poder usufruir dessas trilhas, dessas cascatas.
E quem colaborar, claro que vai ter um incentivo, né?
Claro.
Vai ter um incentivo também.
Os possíveis pagamentos que o município fizer, isso tudo vai estar amarrado em lei, é claro, mas a contrapartida que o município vai receber com consumo, com os turistas na cidade usufruindo do nosso comércio, se hospedando nos nossos hotéis, conhecendo a nossa cidade.
O dinheiro que vai ficar no município,
ele paga-se muito mais do que o incentivo que for dado.
Você está contente com o seu serviço, a sua produção na sua secretaria até agora, Fábio?
Eu posso dizer
que a parte burocrática é que é a mais difícil disso.
Como eu disse, eu estou muito feliz com esses 90 dias, nós andamos bastante. Hoje também, se me permite, com o avançar do horário, nós tivemos uma reunião muito produtiva com a deputada Márcia Lia e a sua equipe. Nós estamos discutindo um projeto de uma cooperativa para mulheres aqui em Monte Alto, para que explorar a agricultura familiar, e que a gente pretende anunciar as próximas etapas na sequência, mas a ideia é que a gente organize algumas mulheres mães de família e elas possam se inserir economicamente ativa no mercado, produzindo mudas, sementes, produtos agregados a partir da agricultura familiar. E a deputada se mostrou bastante contente com a nossa procura e ela se colocou à disposição uma equipe técnica. Futuramente vai vir uma emenda para a gente também tocar esse projeto. Então, assim, a pandemia está aí, está dificultando economicamente a nossa cidade, mas a gente logo vai anunciar questões importantes para a retomada econômica, para as pessoas.
Se chama criatividade.
Exato.
Criatividade. O trabalho seu muitas vezes não aparece, mas a gente vê que tem produzido e produzido bastante nesses 90 dias praticamente.
Assim, o meio ambiente é uma pasta que, se você olhar com mais atenção, você vai ver que o meio ambiente fala de economia, fala de sustentabilidade, fala das questões sociais, fala sobre a qualidade de vida, fala sobre educação,
turismo,
fala sobre
turismo.
Então, assim, é difícil desvencilhar o meio e falar, isso aqui é uma ação do meio ambiente. Não, a gente está em tudo. A gente está trabalhando junto com todas as secretarias da prefeitura.
Fábio, muito obrigado pela sua presença e realize um bom trabalho, tá bom?
Eu agradeço, Moreira, pela oportunidade. Desejo um ótimo dia para os nossos ouvintes e uma boa tarde, um grande abraço.
Nós entrevistamos o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o Fábio Nascimbem.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$11,90. No cartão Savegnago, R$10,98. Café Vasconcelos, 500 gramas, R$7,45. Cebola Nacional, quilo, R$3,45. Achocolatada em pó Todd, 800 gramas, R$9,90. Coxa e sobrecoxa com osso congelada Big Frango, quilo, no Sabe Ganhe, R$6,90.
No Savegnago é muito mais barato.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
Sim. São 12 horas mais 3 minutos. Agora a participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. Pois é, o ministro Cássio Nunes Marques, lendo a Constituição, disse que a Constituição está acima dos homens, né, e determinou que sim, que o culto, as igrejas, os templos não podem ser fechados por decretos de prefeitos e governadores, porque a Constituição manda, aliás, numa cláusula pétrea, é um direito fundamental, está no inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Bom, a Constituição, como disse o doutor Ulisses, é cidadã. É fácil de ler, de interpretar, de entender, né? Só que os ministros do Supremo conseguem fazer outra leitura. Eu estou dizendo isso porque ontem o ministro Gilmar Mendes, que os mais próximos do Supremo dizem que é o que mais sabe de recursos, de direito, de leis, de Constituição, entre os 11. E ele citou jurisprudência, deu voltas e mais voltas, eu li a decisão dele, e derrubou isso. Ele disse que tem uma pandemia, que é uma situação grave, que tem que ser considerada, portanto, que não, isso não significa tolher a liberdade de crença, de religião, que é apenas fechamento de templo, só que está escrito na Constituição, está lá escrito, esse é o problema, né? Há mil interpretações, uma exegese, vamos chamar assim, bem inteligente, do ministro Gilmar Mendes, mas está lá escrito, livre exercício dos cultos religiosos, o exercício de cultos é feito dentro dos templos. E se os templos sendo fechados, a gente fica lá para os tempos de imperador romano perseguindo cristão que tinha que fazer culto nos labirintos, embaixo da terra. Né? Mas, enfim, ele diz que é mais importante a pandemia, só que ele, será que ele não sabe que, por exemplo, a missa em que eu vou domingo, eu primeiro tenho que mostrar a minha temperatura para poder entrar, tem limite de entrada na igreja, é obrigado o distanciamento na hora de sentar, não tem mais o aperto de mão na hora do Paz de Cristo, a hóstia é posta na mão, né, e não na boca, tem lá álcool gel disponível, todo mundo tem que estar de máscara, né? Então há modos de administrar isso. E não simplesmente fechando. Parece que agora bate-se o Supremo contra a religião. O ministro Nunes Marques fica olhando, o que foi que houve? Gilmar Mendes é superior a mim, o Procurador-Geral da República já mandou um recurso ao presidente Supremo dizendo, não, peraí, quem se manifestou primeiro foi Nunes Marques, então esse pedido aí de... Era de um partido político que queria a abertura, o pedido que foi negado, devia ter sido enviado para Nunes Marques, que aliás foi ironizado pelo ministro Marco Aurélio, disse, ele deve ser muito religioso, né? Aí a recíproca se torna verdadeira, né? Se torna plausível dizer que quem dá habeas corpus para um traficante também pode ser muito torcedor do tráfico, né? Então, é estranha essa observação. Mas, enfim, mudando de assunto, eu costumo ouvir, né, que no mundo inteiro, quando um governante não sabe o que fazer com a Covid, manda fechar tudo. É o, digamos, o recurso burro, né? Manda fechar tudo para ver o que acontece. A gente viu o que aconteceu na Itália, por exemplo, em que todo mundo foi para casa e explodiu a contaminação. A gente está vendo lockdown na Inglaterra, em muitos lugares, mesmo em São Paulo, né, que não resolve, não aparece o resultado. Não aparece o resultado. Eu acho que tem que seguir onde dá certo. E Chapecó agora é o mais novo exemplo de fazer uma boa administração da Covid e obter resultados. prefeito de Chapecó, o João Ribeiro, está mostrando UTI vazia. Está mostrando que Chapecó, que é uma grande metrópole, a grande metrópole do Oeste Catarinense, metrópole econômica, populacional, né, tem 250 mil habitantes, mas está liderando uma região ali de quase 2 milhões de habitantes. Ele está mostrando que havia 6 mil infecções e caiu para 800, que havia 18 mortes por dia, caiu para 2. Né? Então, quais são os resultados? É fazer o tratamento imediato, né? E fazer com que os hospitais funcionem com devido respeito às regras, né? Não tem preconceito, não tem trevas, né? É a luz da medicina, da experiência, do que deu certo, do que tem dado resultado, liberdade absoluta para os médicos, não é aquela censura que algumas secretarias de saúde fazem sobre médicos, hospitais fazem censura sobre médicos, os médicos querem cumprir o seu juramento de diminuir sofrimento, né, e curar as pessoas e são impedidos muitas vezes. Né. Isso é uma coisa, maluco, é incompreensível. Bom, resultado, o presidente Bolsonaro vai lá, está levando o ministro da Saúde para ver o que dá certo, para ver ali em loco, entrar nos hospitais, visitar, conversar com o prefeito, saber o que aconteceu lá em Chapecó. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Filé de merluza multifiche, pacote com 400 gramas, R$15,99. Contra filé, exceto moído, quilo, R$36,99. Colchão mole, exceto moído, quilo, R$31,99. Rosquinha de coco Panko, 350 gramas, R$3,49. Chocolate Nestlé, tablete, 90 gramas, R$4,99. Sabonete Farnese, 85 gramas, R$1,19. Vassoura noviça, betaninho original, R$7,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas aos sábados e domingos, frango assado, pinho assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo. 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Doze horas e 14 minutos mais 30 segundos, a Hora da Notícia, segunda edição.
O número de pacientes com Covid-19 que morreram à espera de leitos da UTI chegou a pelo menos 532 no estado de São Paulo, em 29 cidades.
E a fome atingiu 19 milhões de pessoas em 2020.
A fome foi personagem presente na história de pelo menos 19 milhões de brasileiros durante a pandemia da Covid-19. Esse é o número de pessoas que, em algum momento dos últimos 3 meses de 2020, conviveram com o grau máximo de insegurança alimentar. Em diferentes escalas, falhas no acesso à alimentação atingiram 116 milhões de pessoas em mais da metade dos domicílios do país. Os números são do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia. 2.180 famílias foram ouvidas entre 5 e 24 de dezembro com questões sobre os 3 meses anteriores à coleta da pesquisa.
O que é essa insegurança grave? Que pelo menos um dia, no período que foi feita a pesquisa, as pessoas ficaram sem comer.
Essa é Rosana Salles, professora de nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma das pesquisadoras da Rede Pensan, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, responsável pelo levantamento.
E a insegurança grave, essa fome que a gente coloca nesse número de famílias, ela envolve as famílias com menores de 18 anos, ou seja, com crianças, o que coloca bastante dramático esse quadro que a gente encontrou na pesquisa realizada no final do ano passado.
Antes da insegurança alimentar grave, o grau leve trata da queda na qualidade dos produtos que são comprados pelas famílias. Já o grau moderado observa o prejuízo nas quantidades e porções consumidas. Dificuldade no acesso a benefícios sociais, alta no preço dos alimentos e desarticulação de políticas públicas do setor complicam esse cenário, de acordo com Rosana Salles. A pesquisadora também lembrou o fim do Conselho Nacional de Segurança Alimentar.
A partir do momento que você não consegue fazer essa articulação, o cenário que se tem para essas pessoas vulneráveis é ainda maior, o que torna muito preocupante essa quantidade, esses milhões de brasileiros que estão em insegurança alimentar grave, que estão diante da fome.
Entre os grupos pesquisados, a rede ainda observou que a insegurança alimentar atinge mais famílias chefiadas por mulheres. A fome foi constatada em 11,1% das famílias nesse contexto, contra 7,7% das famílias chefiadas por homens. Em termos geográficos, Norte e Nordeste são as regiões com as principais dificuldades de acesso regular à alimentação. Agência Rádio Web, de São Paulo, Bruno Moreira.
São 12 horas mais 17 minutos e Monte Alto tem 50 mil habitantes ou mais. Esse ano é o ano do censo. Tem que ser realizado. Cortaram a verba do IBGE. Será que nós vamos ter o censo ou não para saber o certo qual a população do município de Monte Alto?
Cidadão não contemplado com o auxílio emergencial 2021 tem até o dia 12 de abril para contestar.
A nova rodada do auxílio emergencial começa a ser paga nesta terça-feira, 6 de abril. O retorno do benefício será em 4 parcelas, com valor médio de R$ 250,00, mas pode variar de R$ 150 a R$ 375,00, dependendo da composição de cada família. O auxílio está sendo liberado a famílias com renda total de até 3 salários mínimos por mês, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo, e é necessário ter sido aprovado para receber o benefício em 2020, porque o governo não abriu nova fase de inscrições. Por isso, a estimativa é que o número de beneficiários deve ser reduzido de 68 milhões no ano passado para pouco menos de 47 milhões este ano. E se você recebeu em 2020 e não foi contemplado com o auxílio emergencial 2021, pode ser que consiga recorrer junto ao Ministério da Cidadania. O prazo para contestar o auxílio emergencial 2021 já está aberto e termina na próxima segunda, dia 12 de abril. O procedimento é realizado de maneira online no portal de consultas da Dataprev, no endereço consultaauxilio.cidadania.gov.br. Eu falei pode ser que você consiga contestar porque há casos em que o benefício foi negado por motivos que não permitem contestação. Entre eles, o fato de o solicitante ter recebido em 2019 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 ou ser dependente de um titular com rendimento tributável acima desse teto. Também fica impedido de recorrer da negativa aquele que pertence a uma família que já tenha uma pessoa recebendo o auxílio emergencial 2021, entre outras situações. Da Rádio 2, Milena Abreu.
São 12 horas mais 20 minutos. Presta atenção, clientes do Bradesco. Estão recebendo agora através da gerência. A empresa de sanitização só poderá fazer o serviço amanhã. Então, o Bradesco está fechado hoje e vai ficar fechado também amanhã. E deve reabrir na quinta-feira. Inclusive a agência toda, até o total onde tem os caixas eletrônicos. Bradesco, a agência está fechada hoje, vai permanecer fechada amanhã e vai reabrir na quinta-feira.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Filé de merluza multifish, pacote com 400 gramas, R$ 15,99. Contra filé, exceto moído, quilo, R$ 36,99. Colchão mole, exceto moído, quilo, R$ 31,99. Rosquinha de coco, panco, 350 gramas, R$ 3,49. Chocolate Nestlé, tablete, 90 gramas, R$ 4,99. Sabonete Farnese, 85 gramas, R$ 1,19. Vassoura noviça, betaninho original, R$ 7,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, pinho assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Doze horas e 23 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Terça-feira, 6 de abril de 2021. Lua minguante boa para a pesca. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Cabo Rogério e o Cabo Felipe. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 176, parágrafo 3 do Código de Trânsito Brasileiro, ao se envolver em acidente de trânsito, não facilitar o trabalho da perícia podendo fazê-lo, é uma infração gravíssima. 7 pontos, multa de R$ 1.467,35 e suspensão da carteira de habilitação. Pense nisso ao assumir o volante, seja motorista, seja responsável.
Boletim das estradas.
De acordo com o policiamento rodoviário, o movimento segue tranquilo nas rodovias da nossa região. Nenhuma ocorrência de natureza grave, ou seja, com morte, foi registrada.
Graças a Deus.
Para conhecimento do nosso motorista, a SP-333, rodovia que atravessa todo o nosso estado, a mais ou menos 333 quilômetros da Praça da Sé, lá no centro da capital paulista, marco zero do nosso estado, por isso o prefixo 333. Muito bem, essa rodovia está sendo duplicada no trecho entre Exaporã e Marília, e nesse trecho ela recebe o nome de Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros. O trecho entre Marília e Júlio Mesquita recebe o nome de Rodovia Rashid Reis, que também está sendo duplicado pela concessionária Entre Vias. O trecho entre Exaporã, Marília e Júlio Mesquita tem 67 quilômetros. Atenção, meu amigo motorista. Nesse trecho, cerca de 1.000 homens, entre engenheiro e trabalhadores com 290 máquinas, estão trabalhando na duplicação da rodovia. O local está devidamente sinalizado no sistema Pare-Siga. Portanto, amigo motorista, redobre a atenção na SP-333 no trecho entre Exaporã, Marília e Júlio Mesquita.
Deixa comigo.
Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta terça-feira?
Zezé, valoriza e proteja quem você gosta, porque saudade não traz ninguém de volta.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 27 minutos e hoje tem Santos na Libertadores. Quem conta pra gente é o repórter Humberto Ferretti.
Santos volta a campo para o jogo de ida de mais uma etapa da pré-Libertadores, a última antes da fase de grupos. 9:30 da noite no horário de Brasília, o Peixe encara o San Lorenzo, da Argentina, em Buenos Aires. Destaque para o retorno ao time do atacante Marinho, que não atua desde a final da última Libertadores, em 30 de janeiro, contra o Palmeiras. Eleito o melhor jogador da competição, ele de lá para cá teve Covid, precisou cuidar da parte física e ainda não estreou na temporada 2021. Por outro lado, o volante Sandri e o atacante Caio Jorge, machucados, estão fora. O Peixe deve atuar com João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Vinícius Balieiro e Gabriel Pirani, Marinho, Marcos Leonardo,